Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Sempre Update. Esse é o nosso resumo semanal dos fatos mais importantes acontecidos nos últimos 7 dias. Meu nome é Rodrigo Leutz, com a compilação das matérias de Clailson Martins e edição de Leonardo Santana. A Amazon Web Services anunciou o lançamento do Amazon Bracket. O novo serviço permite experimentos com computadores de hardware quântico. Por enquanto, o Bracket só está disponível nos Estados Unidos. E um gigante da tecnologia se junta à Linux Foundation. O Facebook aderiu ao nível Platino. Além de confiar no código aberto, o Facebook contribuiu com vários projetos na área. E a fragilidade das criptomoedas está cada vez mais exposta. Uma nova criptomoeda chamada YAM é a prova disso. Um simples bug na linha de código causou prejuízo de 60 milhões de dólares. E tudo isso em apenas 35 minutos. Conheça os detalhes em nosso site. E foi sobre criptomoedas que Richard Stallman acabou causando mais uma vez. Ele diz que não as usa e propõe uma alternativa. Enquanto isso, a onda de lançamentos do Ubuntu continua. Duas novas versões LTS saíram nesta semana. Elas são Ubuntu 18.04.5 e uma inédita versão pontual do número 7 do Ubuntu 16.04. A correção da falha conhecida como boot hole foi destaque. Ela chegou uma semana depois do novo Ubuntu 20.04 LTS. E uma semana depois da versão principal, estreou o Ubuntu Deep 20.04.1. A distro promete o melhor de dois mundos ao aplicar desktop chinês no Ubuntu. Veja os detalhes. Também houve um novo lançamento da versão 6.4 do LibreOffice. O LibreOffice 6.4.6 chega também logo após o lançamento da versão 7.0. Aliás, esta versão chegou a 500 mil downloads em apenas uma semana. Confira os números em nosso site. E os fãs do ambiente KDE podem aproveitar em breve as novas versões dos aplicativos. Isso depois da chegada do KDE Application 20.08 aos repositórios oficiais. E também um novo GNOME 3.36.5 com muitas novidades. E a guerra cibernética continua, pelo menos no campo das acusações. Os Estados Unidos acusam agora a Rússia de criar um malware para Linux, o chamado Drovorub. Seria usado para espionagem industrial e roubo de dados pessoais. Porém, uma coisa é real, os crimes cibernéticos nunca cresceram tanto. No Brasil, este ano, mais de 3 milhões de usuários tiveram o WhatsApp clonado. Os criminosos usam táticas antigas, mas que ainda pegam muita gente. Veja como se proteger disso. E o alvo dos hackers não foi somente o aplicativo popular de mensagens. Até mesmo a rede Tor, que deveria dar mais segurança, está comprometida. Veja os detalhes do que aconteceu em nossa matéria. E um dos grandes destaques da semana foi a Mozilla. A gigante open source está demitindo como nunca. A ideia agora é focar em produtos que deem mais lucro, como a VPN. Na última semana, 250 funcionários foram demitidos. A empresa ainda corria o risco de perder alguns milhões de dólares de um acordo com o Google. Enquanto isso, o mercado se retrai por conta da pandemia. A procura por desenvolvedores, programadores especializados em Python caiu drasticamente. Em compensação, quem domina Java e JavaScript não deve ficar sem trabalhar. E tem novidades em relação ao novo Debian 11. A estreia só deve ocorrer no ano que vem, porém já começou o processo de escolha da arte da nova distro. Saiba como participar acompanhando nossa matéria. E confira também novas distros, programas, dicas e tutoriais que estão em nosso site. Tem muita coisa legal que você pode curtir. É o caso da nova versão do Darktable, a notícia que o Toshiba deixa de fabricar os notebooks, a concorrência de empresas para comprar o TikTok, a primeira atualização do kernel 5.8, o KDE Neon agora se baseia no novo Ubuntu, e o Ubuntu Kylin, que promete um desempenho muito melhor. A chegada do RetroArch 1.9 e muito mais informações. Basta você acessar sempreupdate.com.br e navegar em nosso site. Para não perder nenhum detalhe, siga nossas redes sociais no Facebook e Twitter. Temos também um canal no Telegram, @sempreupdate, e faça parte do nosso grupo por lá, @sitesempreupdate. Abraços e até a próxima!